Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Eu quero ler com os irmãos e eu quero já dizer que cada momento do nosso culto, aqui não é igreja, mas nós cultuamos a Deus no que nós falamos, vestimos, comemos, bebemos, nossa proclamação, tudo faz parte de um culto a Deus, e principalmente quando nós fazemos uso da palavra dele. Então, num culto, tudo é importante. Um versículo citado, uma saudação dada, uma glorificação, um aperto de mão, tudo num culto é muito importante, e você observando cada detalhe, você vai ser abençoado quando você assim atenta na leitura da palavra. Então vamos ler Mateus 10:26. Vamos ler Mateus 10:26 e depois nós vamos aí procurar dar entendimento naquilo que nós recebemos de Deus e queremos transmitir com o Espírito Santo de Deus cooperando, porque como nós já dissemos, não nós, Senhor, não nós, mas o Senhor. Então vamos, a princípio, como temos o hábito de ler sempre versículos que se correlacionam com uma meditação, com uma reflexão, nós hoje não vamos fazer diferente. Por isso que é bom conhecer a palavra, entender a palavra e aplicar a palavra, interpretar a palavra, sabendo o momento que nós estamos vivendo. Ok? Então vamos lá. Vamos lá meditar na infalível, inerrante, poderosa e suficiente. Eu queria que os irmãos entendessem que a palavra ela é suficiente. Pregar no poder, na unção do Espírito Santo de Deus, a palavra é suficiente, porque a própria palavra diz isso. Se ela é poderosa para salvar, então vamos pregar a palavra para que as pessoas se salvem. Não é? Se salvem como? Crendo. Se salvem crendo. Lucas 8, 12. Mateus 10, 28. Perdão, Mateus 10, 26. Mateus 10, 26. Portanto, não os temais, não os temais, ou seja, não tenha medo deles, não tenha medo deles. Nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E até mesmo os vossos cabelos, todos os cabelos da vossa cabeça, eles estão todos contados, é o versículo 30. Você imaginou seus cabelos todos estão contados? Não porque haja alguma importância no número de cabelos que você tenha. Você não está preocupado se você vai ser calvo. Não. Ele está dizendo da soberania, da presciência. Ele sabe de todas as coisas, o que pensa. Então ele sabe quantos cabelos nós temos, estão todos contados. Quantos caiu esta noite, quantos vão cair. E ainda mais, o versículo 31, não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Pai, em nome de Jesus, aplica essa palavra poderosa e eficaz em nossos corações, edificando, salvando, libertando, porque nós sabemos é que ela, essa tua palavra viva, ela que não volta vazia. E assim nós pedimos esta bênção, porque nós somos necessitados, e assim nós oramos em nome daquele que vive, em nome daquele que reina, hoje e eternamente. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Essa passagem, quero trazer aqui breve comentário introdutório sobre esta passagem, depois vamos falar do que nós vamos realmente tratar. Bom, aqui Jesus E no capítulo 10, ele começa uma nova fase do seu ministério, e ele chama os 12 apóstolos e dá para os apóstolos autoridade para expulsar demônios e curar doentes. Aí o capítulo 10 fala sobre isso. E aí fala da missão, a missão dos 12. E nessa primeira missão, quando nós lemos todo o capítulo 10, os 12 apóstolos, eles vão anunciar o evangelho. Inicialmente, como é da vontade, foi preceituado, inicialmente para os judeus. Não é que tivesse um gentio, ouvisse e cresce, não. Claro, mas a ordem em primeiro lugar é para os judeus, assim como o Senhor Jesus disse em alguns momentos nos evangelhos. Eu vim para os meus e os meus não me receberam. Falando o quê? Dos judeus. Falando dos judeus. A missão, logo depois, ela se amplia e aí inclui todos os povos do mundo, porque o evangelho ele é universal, é para todos. O evangelho não faz exceção de pessoas, homem, mulher, pobre, rico. Não faz exceção. Então, a partir do versículo 5, nós vemos aí a universalidade, Deus ampliando primeiro aos judeus e logo depois enviou os 12, dando-lhe o quê? Ordem, não vão aos lugares onde vivem os não-judeus. E depois vai ampliando. Mas nesse evangelho que nós recebemos do Senhor para proclamar, nós somos salvos para servir, e isso é para todos, independente da função que você tenha, ou se você não tem nenhuma função, digamos, eclesiástica. Ah, mas eu não sou diácono, eu não sou obreiro. Não, você é convertido, você nasceu de novo, você ressuscitou em Cristo Jesus, então você tem uma função. E a primeira delas é proclamar, com ou sem palavras, com atos, ações, olhares, com testemunho de que você mudou. Não mudou a roupa, mas mudou de dentro para fora. Agora, se você andava nu, tem que ser vestido, né, irmão? Por favor, se andava em sensualidade, deixa de ser sensual. Quando a gente diz que tem que mudar de dentro para fora, que Deus não está se importando, ele importa com o coração, e as pessoas andam desavergonhadamente, não sei se existe essa expressão ou palavra, mas é bom que os irmãos entendam. Ah, mas assim, não, Deus se importa, por isso que tem na Bíblia nós vestirmos-nos de forma recatada e modesta, isso é recorrente na palavra de Deus. Então, se você é nascido de novo e é nascido, Deus escolheu você, Deus selou você com o Espírito Santo de Deus, você tem uma função. Mesmo que o pastor não tenha dado você, não tenha imposto as mãos sobre a sua cabeça, dizendo que você é um obreiro, você é um diácono, mas você tem uma função, a testemunhar. E para testemunhar, aquele que foi selado, aquele que experimentou da bondade, da graça do Senhor. E todos nós que nascemos de novo temos essa função de testemunhar. Lembro-me quando eu me converti, era notório o nosso semblante de alegria no local de trabalho. As pessoas não entendiam porque aquilo que nos davam alegria, coisas horrendas que ofendia a Deus, os pecados que cometíamos de forma notória, implacável, nós não tínhamos mais desejo de cometer mais esses pecados. E as pessoas do nosso ciclo de amizade, trabalho, faculdade, dos vizinhos, que é isso? Mas ele era viciado em droga, agora tinha prazer na droga, tinha prazer de ver as madrugadas na noite, tinha prazer em tantas coisas e não tem mais. Por quê? Porque nós nascemos de novo, nós fomos libertos, o Senhor é libertador. Isso é notório. Então, só com a nossa transformação já é um ato de testemunho, já é um ato de proclamar. Então, você recebe essa transformação, você é selado com o Espírito Santo de Deus, você tira o perfume do pecado, a catinga do pecado, e passa a receber o agradável perfume de Jesus, começa a exalar o maravilhoso perfume do Senhor Jesus. E nisso é que você tem uma responsabilidade. Dentro dessa responsabilidade, que muitas vezes não entendem, porque ouvem um evangelho deturpado, muitos ouvem um evangelho transformado, digo, para pior, porque o evangelho tem que ser essência, tem que ser bíblico, o evangelho dos apóstolos, não entendem quando começam a passar por algumas adversidades, porque ouviram um evangelho extra-bíblico. O evangelho que vai aquém, melhor dizendo, que vai além, e outros que ficam aquém. Ou seja, não é pregado o evangelho todo. Aí quando vê um problema, poxa, mas não me disseram isso. Não me disseram que quando eu entrasse para o evangelho de Jesus, que eu passasse a ser frequentador de uma denominação, que eu passaria por esses problemas. E tem pessoas que ensinam assim, que o cristão entrou, passa a ser super crente, passa a ser um bambambam espiritual, não pode ficar com nenhum problema de enfermidade, não pode ter problema financeiro, não pode sofrer nenhum tipo de acidente, seja qual for. Então isso é um evangelho mudado, trocado, para o quê? Para agradar, para atrair. E Jesus não disse isso. Jesus disse que nós seríamos sustentados, seríamos assistidos, Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas, mas Ele disse que mesmo Ele estando conosco, nós passaríamos por momentos onde o vento ia soprar, onde o mar ia ficar revolto, onde os inimigos se aplacariam, né? Eles teriam seus dardos inflamados, as suas lanças e flechas apontados para nós. Só que todas essas coisas, elas vão bater, sabe em quem? No Todo-Poderoso, que Ele é o nosso escudo, é um escudo intransponível, e por isso nós não precisamos temer. Então, os discípulos de Jesus, aqui no capítulo 10, eles começaram a sofrer perseguições e ter muitos sofrimentos. Então, a partir do versículo 16, aqui o Senhor, Ele começa a dar uma palavra de ânimo. Quando os mensageiros seus, quando os seus discípulos estavam pregando o evangelho aos não-judeus, e por causa da dedicação dos discípulos, dos apóstolos, muitos seriam odiados. Quanto mais você se dedica a Jesus, mais você é odiado. E muitos foram inclusive mortos pela própria família, pela própria família. Se não leiamos o versículo 21, que nós não lemos aqui no na nossa leitura oficial. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Isso aqui está falando do evangelho quando é pregado genuinamente, os discípulos quando pregam. Há sim, em muitas circunstâncias, e você pode até saber, pode não ter passado por isso, que Deus tenha misericórdia de você e da sua casa, mas em muitas circunstâncias há divisão dentro da própria casa, não porque Deus queira divisão, é porque você aceitou Jesus e não passa a aceitar mais as coisas do mundo, as coisas que ofendem a Deus, e isso vai haver divisão. E se as pessoas não se converterem, elas vão odiar a você, ou vão se afastar de você de forma natural, de forma natural. Então, Jesus aqui, ele passa a falar que os discípulos seriam perseguidos e seriam também alvo dos dardos e sofreriam. E também eles sofreriam, como nós sofremos, como nós nos angustiamos pelos ataques, nos angustiamos pelas ofensas, pelas resistências. E mostra que o mais importante do que tudo isso, o mais importante de tudo isso, é não deixar de confessar a Jesus como único e suficiente Salvador. Isso aí nós lemos, que é o final do texto que nós lemos, que é o versículo 32 e 33. Apesar das perseguições, apesar das lutas, mas que os discípulos não negassem a Jesus. Você veja que importância que é o ensinamento do Senhor. Eu estou só dando uma palavra introdutória do contexto geral. Vejamos então o versículo 32 e 33. Ele está falando para os discípulos. Todas essas palavras foram proferidas pelo nosso Senhor Jesus. Ele diz assim: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai, do Deus Criador, que está no céu, que essa pessoa pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que essa pessoa não pertence a mim, ela pode ir para o inferno. Deus pode, pela sua soberania, pela sua justiça, lançar, porque não passou por Jesus e não está com Jesus, Jesus não está com ele, então ela será lançada no inferno. confessar diante dos homens, é dizer que Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Jesus é o nosso pastor, Jesus é o nosso rabi, é o nosso mestre, é o nosso tudo. Lembramos então de Pedro. Pedro, quando disse e negou a Jesus 3 vezes, não conheço ele, já disse que eu nunca vi. Ficou irritado, Pedro, quando insistiram, dizendo, não, você andou com ele, você se parece com ele, olha aí, você ainda tem um perfuminho dele aqui, como é que você não conhece ele? Tô sentindo o perfume de Cristo. Não, mas eu não conheço ele, já disse. É o medo, a falta do poder de Deus em enfrentar até a própria morte. Tem pessoas que até blasfemaram. A Bíblia diz, Saulo diz que fez com que muitos blasfemassem, porque muitos ainda estavam em uma maturidade ou precisavam ser revestidos de poder, revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, revestidos de amor. Assim, quando Pedro se arrependeu, se converteu de verdade, ele foi batizado, cheio do Espírito Santo, ele nunca mais negou ao Senhor Jesus. Não é que ele não deixou de ter falhas, não. Ele nunca mais negou ao Senhor Jesus, porque ele foi crescendo dia a dia, um dia após o outro. E você sabe que o próprio Senhor Jesus disse que a morte de Pedro ia glorificar o nome do Senhor. Bom, dito isto, eu quero me debruçar aqui em um versículo. O Senhor diz que sabe tudo o que acontece. E nós demos uma paradinha e falamos sobre isso. Jesus sabe tudo o que acontece. E aqui ele cita os pardais, e para o Pai Celestial você é muito mais valioso do que os pássaros. Tão valioso que ele enviou o seu único filho para morrer e salvar por você. João 3,16, ok? Então, por Deus atribuir tanto valor a você, você que às vezes se sente fragilizado, se sente abandonado, abandonada... eu quero dizer que Deus se importa com você, se importa mesmo. Se não se importasse conosco, ele orou por você, Jesus orou por você mesmo, ele sabia na sua presciência, ele como Deus dentro dos seus atributos de onisciência, que você abriria o coração. Ele sabe que você está passando por uma grande pressão, por uma grande angústia, por um grande vale talvez de lágrimas, mas ele se importa com você e você tem valor. Eu não estou dizendo isso para agradar você, eu estou dizendo porque a Bíblia diz isso. Eu sou um repetidor da palavra de Deus, eu sou um plagiador da palavra de Deus, com muita honra, com muito orgulho, não indo além, não ficando aquém da palavra de Deus. Então você tem valor. Então, as coisas que acontecem ao nosso derredor não podem, pelo menos não devem abalar a nossa fé e a certeza de que Deus está conosco. Ponto. Isso não quer dizer que todos os problemas, e eu já disse isso agora em outras palavras, eu quero dizer, isso não quer dizer que Deus remove todos os problemas. Não é isso. Inclusive no versículo 16, olha a honestidade. Claro. Deixa eu ser bem redundante. Como é que Deus não pode ser honesto? Os que são desonestos são os falsos cristãos. São os falsos pastores, falsos apóstolos, porque o nosso Senhor é honesto. É impossível, porque ele é santo, santo, santo. Vejamos, senão, o versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você está entendendo? Os discípulos sofreriam oposição dentro e fora do judaísmo. Isso era fato. E a única esperança era confiar no sumo pastor Jesus, a qual os enviou. Quem enviou você? Foi eu, não. Quem converteu você? Foi o Espírito Santo de Deus. Quem selou você? Foi o Senhor. Nós enfrentamos muitas hostilidades e devemos, também como os discípulos, ter uma atitude de prudência, de confiança, de fé e poder descansar do Senhor até na batalha. Nós não somos fantoches de homens. Nós somos discípulos do Deus vivo. Discípulos do Deus vivo. Então devemos ter essas palavras. Deus, ele é honesto. E dentro da honestidade de Deus, dentro dos atributos do Senhor, nós vemos aqui o verdadeiro servo do Senhor, aquele que nasceu. Como é que nós estamos nos comportando diante do nosso desgaste do dia a dia, das dificuldades, das provas diversas que nós passamos? Aqueles que, apesar dos problemas, muitos mantiverem sua fidelidade, sua lealdade, a sua fé, a proclamação, a confiança, vão provar que são verdadeiros servos do Senhor. Foi por isso que Jesus disse: olha, mesmo assim, todas as perseguições, sofrimentos, lágrimas, e muitos até vão morrer mesmo, literalmente. Mas se vocês me confessarem, se vocês disserem para as pessoas do seu círculo que vocês são os meus filhos, que vocês são os meus servos, quando chegar naquele dia, o dia do juízo, eu vou dizer: Pai, não, esse aqui é o meu filho, esse aqui, olha, morreu por mim também, morreu pelo Evangelho, sofreu pelo Evangelho, pregou o Evangelho. Ele foi pobre, sabe por quê? Porque ele não aceitou suborno, não aceitou corrupção. Ele pensou mais nesse dia, ó Pai, no dia do juízo, do que pensou nos momentos. Ele tinha suas agendas temporais, que fazem parte, mas eles tinham uma agenda. Eles conversaram contigo, ó Pai, em meu nome, e eu intercedi por eles durante a jornada deles, e eu quero aqui dar testemunho, ó Pai. Eu estou aqui imaginando, estou aqui diante da palavra do Senhor Jesus, dizendo que se me confessar diante dos homens, eu também, eu vou confessar diante do meu Pai que está nos céus. Então, se uma pessoa afirmar de público que pertence, isso confirmar de público em todas as áreas, no comer, vestir, no desejar, no querer, no ter, no possuir, é ter como se tivesse, eu não estou dizendo que você não possa ter, é ter como se não tivesse possuído nada, e se Jesus quiser tirar, você vai dar. Então são essas coisas, afirmar publicamente. Então, acima de tudo, o que se espera dos seguidores do Senhor Jesus é o quê? Lealdade, fidelidade. Tem pessoas que são crentes dentro da igreja. No trabalho, se tiver algum crente, a maioria é crente, você também se passa por crente. Mas se for na faculdade, se a maioria for carnal, aí você também vai vestir uma roupa de carnal, tendo atitudes carnais. Se dentro de casa, que ninguém está vendo, aí você passa a ter atitudes carnais também. A programação televisiva, se ninguém está vendo você, você vai ver programas carnais. E se você fizer isso, inclusive dentro dos jogos eletrônicos, dentro da computação, vendo sites, você está negando a Jesus. Quando você faz isso, você está dizendo: olha, eu não sou discípulo de Jesus. Quando Jesus fala, se não me confessar publicamente, nós pensamos apenas num discurso, ou no chegar no trabalho com a placa: eu sou cristão bíblico, eu sou cristão bibliocêntrico. Pode ser, mas você precisa fazer isso com atitude, atos e ações, palavras. Mas quando você entra no jogo do mundo, se submete ao senhorio do mundo, passa a ser capacho do mundo, você está dizendo, você está negando a Jesus. E quando nós negamos a Jesus, a Bíblia diz isso, não sou eu. Vai chegar naquele dia: mas eu estava na igreja, pastor, eu fui na igreja. Você foi na igreja, mas você me negou diante das ações. Mas eu comi com o Senhor, eu falei sobre isso esses dias, comi com o Senhor, bebi com o Senhor, até orei, eu levantei as mãos. Mas você me negou com a sua vida, me negou com as suas ações, com as suas palavras. Você mentiu desarvoradamente. Você mentiu para o pai, você mentiu para a mãe, desobedeceu o pai e mãe. Você mentiu para o pastor. O pastor mentiu para o rebanho, para roubar, para tirar a lã e a gordura da ovelha. Isso é muito sério. Agora deixa eu ir mais rápido, porque nessa palavra introdutória eu queria parar no versículo 28, o que eu ainda não consegui. No versículo 28 está escrito assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma também como o corpo. Bom, neste versículo que nós estamos aqui, deixa eu trocar de microfone que vai ser mais útil. Agora sim, nesse versículo número 28, o que é que nós estamos aqui entendendo nesse versículo 28? Eu quero repetir para você. Versículo 28, nosso texto que lemos, a leitura oficial de hoje da nossa reflexão. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e também o corpo. O que é que nós entendemos aqui? O que é que eu posso entender? Nós entendemos, uma rápida palavra, que nós temos a parte física, parte material, que é o nosso corpo, e temos a parte espírito, alma e corpo. Então, eu entendo biblicamente, isso aí não quero que ninguém mude, e se você não pensar igual, não tem nenhum problema. Eu creio, como diz, mantenha-se repreensível, espírito, alma e corpo. Então, nós somos tricotômicos, somos compostos de espírito, alma, que são as partes imateriais, a parte espiritual, e corpo. E aqui nós vemos aqui, nesse versículo número 28, onde eu quero chegar aqui. O Senhor Jesus, dando o encorajamento, ele fala: olha, eu vou dizer de quem vocês têm que ter medo. Eu vou dizer quem é que vocês têm que ter medo, porque nós somos medrosos. Não no sentido pejorativo, mas somos medrosos porque somos homens. Somos medrosos porque somos de carne e osso. Os discípulos, os apóstolos, eles tiveram medo, ficaram apavorados de medo em várias circunstâncias da vida. Muitos tiveram medo, nós também temos medo. E Jesus, sabendo que nós temos medo, ele disse: não tenham medo daqueles que matam o corpo. Eles matam o corpo, mas não podem matar a alma. Eita glória! Mas tenham medo de Deus. Temor, tremor. Deus pode matar o corpo e pode lançar a alma no inferno. É isso que está escrito. A quem nós temos que ter medo? Fome, nudez, chefe, pastor incircunciso, pastor maluco, não é? Que não ensina o que deve ser. Tem gente que teme pastor, guru. Tem pastor que teme ovelha. E por aí vai. Tem pessoas que temem. Uma coisa é você se preocupar, outra coisa é você deixar de viver por um medo. É diferente. Se você tem um exame que o exame deu fora do normal, você vai ter um medo natural. O medo natural é benéfico. E Jesus dizendo para nós, disse para os seus discípulos aqui no capítulo 10, versículo 28, diz para você também: olha, não tenha medo que possa fazer o homem. Não tenha medo do homem e do que o homem pode fazer. Tenha medo antes, tema antes o Senhor. Porque Deus, ele pode não só matar físico, literalmente, e não só fazer isso, mas também lançar a alma no inferno. E nós entendemos aqui que nós temos uma vida temporal que nós estamos vivendo aqui, uma vida de peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem nesta terra de dor, nessa terra de sofrimento, de angústia, de lágrimas, mas nós vamos para um lugar onde não haverá mais nada disso. Mas é a nossa parte material, nosso corpo glorificado. Por isso que diz Ezequiel: a alma que pecar, esta morrerá. Esta morrerá. Quantos mortos vivos estão? O filho pródigo estava vivo, o corpo vivo, ele comia e bebia, mas estava morto. A sua alma estava morta. E eu quero agora começar a refletir com você. Então temos que temer a Deus. E Deus cuida da sua alma. Deus cuida do seu espírito. Deus quer que você se encha do Espírito Santo de Deus. Deus cuida da sua alma. Ele veio para que sua alma não perecesse no inferno. Existem algumas passagens onde fala que alma é a própria vida. A alma que pecar, essa morrerá. A alma fala da nossa personalidade também, em alguns textos bíblicos. Mas a Bíblia diz que Deus põe a nossa parte material. Ele é poderoso para não só tirar a vida terrena, mas tem poder para lançar no inferno. Homem não pode fazer isso. Homem não pode fazer isso. É isso que Deus está falando para os seus discípulos e fala também para nós. Homem não pode fazer isso. Nenhum pastor pode fazer isso terreno. Ninguém pode fazer. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Olha, matar o corpo, Jesus disse que é possível. Você veja aqui que não tem esse pieguismo, esse fanatismo. Não, eu sou com Deus, não vai acontecer nada comigo, nada disso. 10 mil com um lado, 10 mil à direita, mas você não será atingido. Não, nós temos momentos que somos atingidos, sim. Se for da vontade e permissão de Deus, vai ser o melhor para nós. Estevão foi atingido, foi o melhor para ele. Tiago, o apóstolo, no capítulo 12 de Atos, ele morreu ao fio da espada e foi o melhor para ele. Nós cremos assim. Então, o Senhor disse que homens iníquos, pecadores, podem ceifar a vida de servos de Deus. E nós vemos na história, os próprios apóstolos tiveram suas vidas ceifadas, mas a alma não foi tocada. A alma vive e reina diante de um lugar maravilhoso, bendito. É isso que temos que ter em mente. E agora eu quero meditar com você, porque hoje, lendo um texto no primeiro livro, primeira carta de João, foi a nossa leitura oficial aqui da nossa oração na madrugada. Eu li, e aliás não foi João, foi Judas. Agora, eu li Judas, onde a partir do versículo 17 existe uma exortação, um encorajamento para os fiéis. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras preditas pelos apóstolos daquele tempo, não de hoje. Cuidado, hein? Os quais vos diziam, no último tempo, que é hoje, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias concupiscências, desejos carnais, desejos mundanos, desejos deste mundo com coisas materiais. Mas vocês, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima trindade, santíssima fé, a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Salvador e vosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para a vida eterna. Aqui vou voltar à alma. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Aqueles que estão fragilizados, estão na dúvida, estão coxeando entre dois pensamentos, pelas batalhas, pelo engano. Porque muitas pessoas foram enganadas, estão agora sim, olha. Estão sem rumo. Apiedai-vos daqueles que estão na dúvida. Então, mas vós, amados, fala, olha, vocês que são crentes maduros, fiéis, tome conta de vocês. Tome conta de vocês, é o que está dizendo aqui. Tome conta de vocês. Tome conta de vocês, não se esqueça. Essa carta está dizendo isso. Ele está falando, tenho que cuidar de vocês mesmos. E deve cuidar também dos irmãos em Cristo que possam estar passando por dificuldades, tenham dúvida na sua vida espiritual, está abatido, está fraco, fragilizado, foi ferido por algum motivo. Alguns têm dúvidas, mas outros, inclusive, já se desviaram tanto que para com eles se precisa mostrar misericórdia pregando a verdade. E existem outros que já se macularam. Então você vê aqui a palavra do Senhor. A piedade daqueles que têm dúvida. Salvai-os arrebatando do fogo.
salvai-os arrebatando do fogo. Não é salvar, se tirar da denominação. Ninguém tira a denominação do outro. Quem tira é o Senhor Jesus. Agora nós temos que tirar do inferno vidas que estão indo em direção, parecendo que é a direção do céu, mas estão indo em direção para o inferno. Esse nós temos que tirar como? Mas como eu tirar? Pregando a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus se encarrega de fazer o resto. E agora vamos ao centro da nossa mensagem, no Salmo 142. Salmo 142. A gente que não somos pregadores profissionais, eu louvo a Deus pelos irmãos pastores chamados, vocacionados, que pregam a palavra, não é? Com habilidade, com maestria, com unção acima de todas as coisas, com sabedoria, dando a real interpretação da palavra de Deus. No Salmo 142 tem um salmo que é um salmo de Davi. E segundo o que nós estudamos, entendemos, é um salmo quando ele estava numa caverna, talvez a caverna de Adulão. Ele passou por muitas cavernas. O rei Davi é um homem segundo o coração de Deus, é um homem que foi escolhido por Deus. E ele diz assim no seu Salmo 142. Vamos chegar lá. Calma aí, não vai embora não. Agora é mais rápido. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo a minha queixa perante a sua face, exponho-lhe a minha angústia, quando dentro em mim desfalece o meu espírito, és tu quem conheces a minha vereda, ou seja, o meu caminho, na minha vereda, no meu caminho em que eu ando, ocultam-se laços, inimigos, olha para a minha direita e vê, ninguém há que se interessa por mim, refúgio me falta, ninguém cuida da minha alma. A ti, ó Senhor, clamo e eu digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes, atende ao meu clamor, pois eu estou abatido, livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Ele reconheceu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Eita glória! Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. O homem de Deus, que através dele Deus deu grandes vitórias, abençoou o povo de Israel através da comunhão que Davi tinha com o Todo-Poderoso, da destreza, da coragem, do temor que ele tinha para com o Senhor. Mas um homem que, segundo o coração de Deus, ele diz assim: Ninguém cuida da minha alma. Ninguém cuida da minha alma. Você sabe que no seu início, o rei Davi foi perseguido depois de ter sido ungido. Ele foi perseguido. O rei Saul, primeiro rei de Israel, tentou matar. Ele lançou várias vezes uma lança para acabar com a vida dele. E ele não ficou preocupado, mas aqui ele diz: ninguém se importa com minha alma. Ninguém cuida da minha alma. Ninguém se interessa por mim, muito menos pela minha alma. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se importa com a sua alma? Ou se importa mais com o seu corpo? O que é mais importante? Eu estou sendo óbvio, lógico, chato, repetitivo, porque as pessoas parecem que não estão entendendo. Volta logo, Jesus, tem misericórdia de nós. O que é mais importante? Eu cuidar do físico, que é importante, é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que comer bem, eu tenho que me lavar, eu tenho que tomar banho todos os dias, eu tenho que me vestir bem. Eu tenho que me tratar, eu tenho que fazer exercício físico que tem proveito, mas o que é mais importante, a minha alma ou meu físico? Você está se importando com a sua alma? Para onde vai? Se ela está sendo maculada? Porque nós estamos enxergando, olhando. E não precisa ser pastor ver tantas pessoas dentro de congregações. Mas as ações, os pensamentos, os projetos estão todos focalizados só para esta vida. E Davi diz: ninguém se importa com minha alma. Tem pessoas que se importam com você daquilo que você pode dar, aquilo que você pode retribuir em esforço físico, recompensando de alguma maneira. As pessoas se preocupam às vezes com o seu corpo, com a alimentação, com as vestes. Agora, quem é que se importa com sua alma? A Bíblia diz que Deus se importa com a nossa alma, que foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que Jesus veio. Você tem se importado com a sua alma, com o seu destino final, e tem alimentado, tem buscado no mérito do sacrifício de Jesus que a sua alma seja lavada todos os dias? Ontem eu falei na igreja, depois da oração, que tem sido uma bênção às terças-feiras, que nós temos que ter uma agenda com Deus todos os dias. Todo mundo ficou espantado quando eu disse isso. Irmãos, vocês têm um tempo para mim amanhã, que é hoje, dia 19? Pessoas ficam sem saber, como se eu quisesse fazer uma reunião. E se eu insistisse, as pessoas iam mudar as suas agendas para me atender. Talvez a maioria ou quase todos. Mas eu falei: não, não sou eu que quero agendar com vocês. É Deus que quer, que aguarda. E nós não temos tido tempo para agendar com Ele. Temos tempo para tudo, para tudo, para o corpo, para as coisas materiais que vão ficar, para a reforma de casas. Paramos na oficina, vamos no médico cuidar do nosso corpo, passamos horas aguardando o médico. É normal, não tem problema fazer isso. Fazer isso não é pecado, claro que não. Para que um médico nos assista dentro da inteligência, sabedoria que Deus deu a ele. Mas nós não queremos. Nós não queremos agendar com Deus. Nós estamos dando devida glorificação, honra, louvor a Deus. Vamos parar para pensar. Estamos dando? Ah, eu quero glorifico a Deus, eu levanto a mão. Mas deixa eu ver a tua agenda. Cadê a agenda de Deus, você com Deus? Deus com você, você com Ele? Onde está? Onde está? Quantos nós temos conhecimento de que não consegue médico, não consegue marcar médico só para daqui a 3, 4, 5 meses? Quantos morrem na fila de espera? Quantos não têm local para ficar em hospitais? Agora, Deus não. Deus tem agenda, tem vaga para você todos os dias. E por que você não recorre a Ele? Quando eu digo agenda com Deus, não é apenas ir na congregação, mas é você e Ele. Ninguém se importa com minha alma. Ninguém se importa com minha alma. Você está se importando? O que você tem feito? O que que você tem feito? Davi disse isso. Olha, ninguém quer saber de mim e ninguém se importa com a minha alma. O Senhor Jesus disse: olha, não tema quem possa matar o corpo. Antes tema Deus, que mata, mas a alma lança na escuridão eternal, no mundo dos mortos, no lugar que há choro, ranger de dentes, chamado inferno, Geol, Sheena, Tártaro, lago de fogo. Estamos nos importando? Estamos nos importando mais do que isso. Estamos falando agora para nós mesmos. Mas agora estamos nos importando com a alma do próximo. Quando nós nos atentamos e nos preocupamos de verdade e amamos a alma do próximo, nós pregamos o Evangelho. Como diz aqui, nós lemos aqui, arrebatando Judas, na sua carta, quando ele dá os avisos finais vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê vida eterna a vocês, tenha misericórdia daqueles que estão em dúvida, salvem outros, tirando do fogo, e para com outros, mostrem misericórdia com medo, com temor, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Você tem se importado com a alma dos outros? Eu pergunto, seu pastor está se importando com a sua alma? O pai se importa com a alma do filho? O filho se importa com a alma do pai, dos seus avós? A ovelha se importa também com a alma do pastor, que o pastor tem alma, ele precisa da graça do Senhor? Você se importa com a alma do seu cônjuge? Aleluia! Porque você já tem a sua vida nas mãos do Senhor, você sabe que você está salvo e nada pode atingir você, nada pode tirar a sua mão, sua vida das mãos do Senhor. Então você vai usar a sua vida para ser um instrumento, um testemunho para o seu cônjuge, para o seu filho. Mesmo que isso possa custar a sua própria vida, como aconteceu na vida do início da igreja e até chegar aos dias de hoje. Você se importa com as almas daqueles que estão perecendo? Ninguém se importa com minha alma. Pessoas não se importam, mas o nosso Deus se importa. E o Senhor Jesus diz claramente: não tenho medo dos sofrimentos, das perseguições, não tenho medo das provas. Antes, minha alma. Porque está batido a minha alma dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Deus pode salvar. Deus pode salvar. O salmista diz: bendiz a minha alma, o meu ser, o meu espírito, bendiz a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, a sua alma, o seu espírito, a sua vida, bendiz ao Senhor. E você tem agenda com Deus? Você está preocupado com aqueles que estão ao seu derredor, com a alma deles? Nos preocupamos com a carreira dos nossos filhos, em diversas etapas das vidas dos nossos filhos, a vida física, a saúde, isso tudo, sim, deve ser motivo da nossa preocupação, claro. Preocupamos-nos com as almas dos nossos filhos e com a minha alma. Estou preocupado? Deus se preocupa. E foi por isso que Jesus veio, para que nós não perecêssemos. Lembra-se de Jó? Lembra-se de Jó? Ó Satanás, você pode tocar no que ele tem, você pode tocar até na sua saúde. A alma não, eu não quero. Eu não permito, não permito. Não pode, quem está em Deus, o inimigo não toca. As nossas coisas temporais, quando Deus permite, ou por circunstâncias naturais, porque tudo se sucede a todos, o Senhor pode permitir que aconteça. Mas a nossa alma está escondida, guardada em Deus. Guardada em Deus. Não se esqueça disso. Tomamos essa palavra, esses versículos. Nós temos que temer a Deus, amar a Deus, saber que a nossa alma, ela tem um destino. O destino que Deus quer para ela é eternidade na presença do Senhor. Na oração de Judas, no final, versículo 24, olha como é que ele ora: Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, cheio de alegria, na presença dele, na glória dele. Pessoas podem não se importar com a sua alma, e até mesmo você é negligente com a sua própria alma, pensando só nas coisas deste mundo. E quando eu falo você, entenda mais uma vez que nós nos incluímos, que nós somos também de carne e osso, estamos suscetíveis às mesmas paixões, os mesmos erros, falhas e pecados. Nós negligenciamos aquilo que está no alto, aquilo que nós fomos chamados a perseverar, a juntar tesouro. Você já imaginou essa expressão, juntar tesouro? Você não consegue juntar um tesouro num dia. É dia a dia. Eu junto um pouquinho hoje, junto amanhã, Tem pessoas que querem ir na igreja, vai num culto, quer juntar tesouro para a vida inteira. Não. Você junta num dia, junta no outro. Juntar tesouro não é só ir na igreja. Você vai na igreja, porque é bíblico você congregar. Mas juntar tesouro é dia após dia. Você junta tesouro quando você sofre, quando você chora, quando você se humilha para a glória de Deus. Quando você é perseguido, você está juntando tesouro. Quando você não nega Jesus nas várias formas e facetas do nosso cotidiano, você não nega Jesus. Quando você não mente para a glória de Deus, quando você não aceita suborno para a glória de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus e tem até prejuízos para não pecar, você está juntando tesouro nos céus. Glórias a Deus. Tem um que se importa com a sua alma. E este é o Senhor. E que você atente para isso. E não se esqueça. Tira minha alma da prisão, para que eu te louve, para que eu louve o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, repreende as almas que estão em cativeiro, aflitas, presas, corações e mentes que estão, Senhor, apontados por uma direção que não é o alvo, que é Jesus. Nós queremos nos importar mais com a nossa vida espiritual. Nós queremos, Senhor, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Queremos juntar tesouros, não na terra, mas no céu, porque assim o Senhor nos ensinou. Nos preocupar com a alma daquele que perece. Não apenas levar o pão, o arroz, o feijão, isso também é benéfico, isso é bíblico. Mas nos importar com tantas almas que estão perecendo, que estão a caminho, a passos largos do inferno, e outras que já foram. Tende misericórdia de nós, ó Pai. No nome de Jesus nós estamos aqui, pedimos esta bênção e graça, a tua misericórdia, para que alcancemos em Jesus a vida eterna.